A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração, episódio número 125, isso mesmo, quarta temporada desse podcast onde a gente fala sobre a vida musical e de adoração da igreja local. A gente fala sobre a história da música cristã, sobre liturgia, teologia do culto e tantas coisas envoltas na vida musical e na vida de adoração da igreja local. E hoje eu quero dar as boas-vindas a mais uma vez a um amigo muito querido, que já participou algumas vezes aqui do Hashtag Adoração, meu querido amigo Julinho, da banda Purple. Júlio, seja muito bem-vindo, prazer em receber você de novo.
Obrigado, Renato, estou muito feliz de participar mais uma vez, contribuir com um pouquinho que posso, né? Mas você é sempre muito generoso, me recebendo com tanto carinho, vamos conversar aí.
Obrigado por aceitar o convite. Julinho, nós estamos em época de Natal. Esse episódio, para quem nos ouve sempre fielmente às sextas-feiras quando sai, está saindo no dia 15 de dezembro. Então já estamos à beira do Natal aí. E eu costumo dizer para o pessoal recentemente que depois de um longo inverno, a igreja brasileira resolveu fazer as pazes com o Natal, né?
A gente teve um
período aí dos anos 90 até pouco tempo atrás que comemorar Natal era pecado, era festa pagã, não podia fazer árvore de Natal, não podia ter Papai Noel, não podia fazer nada, porque o Natal não era legal, era festa, não sei, do Deus tal e não sei o que lá. E graças a Deus parece que a igreja brasileira amadureceu e entendeu que isso era uma grande besteira, né? E que a gente deve celebrar o Natal, né? Isso pra vocês aí também aconteceu? Como é que foi essa jornada aí?
Cara, eu me lembro de pessoas falando alguma coisa sobre isso, mas na minha casa o Natal sempre foi uma coisa muito celebrada. Assim. A gente sempre cresci na igreja, né? Então meus pais desde muito pequenininho eles nos contavam a história do Natal, o verdadeiro sentido do Natal. Então eu nunca também fui muito apegado a Papai Noel, essas coisas, essas histórias mais, essas lendas mais, vamos dizer assim, pagãs sobre o Natal, né? A gente sempre teve o Natal muito no lugar certo, assim, em casa. Então, na minha casa isso nunca aconteceu, mas eu me lembro de escutar pessoas falando: ah, não pode árvore de Natal porque é símbolo de não sei o quê. Não pode falar do Natal porque não foi nem essa data, né? E eu acho isso é triste, porque a gente deixa de celebrar uma coisa, embora a gente saiba que historicamente tem algumas divergências, né? Mas é muito importante a gente saber celebrar o nascimento de Cristo, a gente poder celebrar a encarnação de Deus, né? Que é uma coisa assim tão assombrosa aos olhos da teologia e do cristianismo mesmo, né? Quando a gente entende verdadeiramente o que é o Natal e a grandeza do milagre do Natal, é que o nosso coração realmente se enche de alegria. Então, já que o mundo inteiro está celebrando sobre isso, por que a gente não contar essa história do jeito certo, né? Cabe a nós cristãos demonstrar tudo isso para o mundo, né?
Isso é muito legal. E assim, a gente... O nosso mundo, a gente tem que passar por transformações muito rápidas, né? Na igreja hoje, brasileira de forma geral, há um redescobrimento da tradição, né? Uma coisa muito, muito doida. Ao mesmo tempo que nós temos muitas paredes pretas e muitos telões de LED, muita coisa, sem nenhum problema quanto a isso, né?
Eu adoro telão de LED, na minha igreja nunca vai ter, mas eu adoro.
e ao mesmo tempo, inclusive, algumas dessas churches de parede preta com telão de LED vivem redescobrindo coisas da tradição. Então, você também roda muito o Brasil, até muito mais do que eu. A gente vê, por exemplo, igrejas super contemporâneas, super carismáticas e que seguem o calendário litúrgico, e nesse redescobrimento do calendário litúrgico, o pessoal descobriu a temporada do Advento, né? A estação do Advento, que é essa preparação para a chegada de Cristo. Tem toda uma tradição na história da igreja, dos textos, da interpretação, das velas, do simbolismo. E isso é uma coisa muito legal, né? A gente poder redescobrir isso e traz uma riqueza, né? Você não acha?
Isso é muito legal, Renato, porque eu acho que dos últimos anos para cá, com a ascensão mais efetiva da internet, do acesso à informação muito rápido, né? E eu acho que principalmente o acesso à informação tem nos educado a acessar a boa informação, né? Embora seja muita coisa chegando para nós, né? Eu senti que esse movimento das igrejas de descobrir a tradição vem muito de conhecer, de ler, ter acesso a pregações e exposições bíblicas mais sólidas, né? Isso não era uma coisa, não era o caso quando a gente não tinha tão facilmente o celular na mão para poder pesquisar algumas coisas. Então, a gente, com certeza, né? Você falou sobre isso, né? A gente perceber nas igrejas, até nas igrejas mais modernas, uma inclinação a conhecer de perto a história e se deleitar nessa tradição boa, né? Tem muita tradição que às vezes a gente tem que questionar, a gente tem que saber o que é válido para os nossos dias e o que não é, mas quando a gente fala de tradição, eu penso logo na Bíblia Sagrada. Nossa tradição propriamente dita para o resto dos nossos dias, até que Jesus volte, né? É a Bíblia, e a Bíblia conta muito sobre o Natal, a Bíblia conta muito sobre a encarnação do Verbo, né? Desde o Velho Testamento até o Novo, a gente vê a Bíblia sempre profetizando e descrevendo o nascimento de Jesus, né? A chegada do Messias ao mundo.
Isso é muito legal, assim. Eu confesso que eu me surpreendo às vezes, sabe? Eu vou até citar o nome porque são meus amigos e tudo. Recentemente eu conheci o pessoal da Igreja One aqui em São Paulo, que é a igreja que foi fundada pelo Alessandro Villas Boas, junto com o Cantarino, né, o Gabriel Cantarino. E eu conheci o Cantarino e o pastor aqui de São Paulo, que chama Alessandro Matos, novinho, rapaz, jovem. Mas, assim, é uma igreja super carismática, super contemporânea, super de jovens. E é uma igreja que segue o calendário litúrgico, que fala de advento, e fala da quaresma, e fala das coisas. Eu acho isso muito legal. E acho que essa é uma das coisas positivas da nossa época, do nosso tempo. E graças a Deus, né, a gente amadurecendo, de deixar essas coisas para trás, de até dessa, vamos dizer, dessas mandingas gospel, né? De, eu lembro, eu cresci numa igreja metodista histórica. A igreja foi fundada em 1906, eu acho. Então hoje já tem 117 anos. A gente tinha árvore de Natal e aquela árvore assim linda, aquele pinheiro grande, montava quando eu era bem criança. Quando chegou lá em 94, 95, né? Eu tinha meus 9, 10 anos, acabou a árvore. Não tem árvore, não tem mais coisa. Malemar um coralzinho de Natal, muito mequetrefe, muito pouquinho. E hoje até nisso, né? As igrejas redescobrindo os musicais de Natal, produzindo as coisas de novo. Isso é muito, muito legal, né?
Eu vou dar o exemplo da minha igreja, que eu cresci na Igreja Presbiteriana, sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e a gente percebe esse movimento da redescoberta da arte e do belo, né? Que são coisas... Esse é um papo que eu levo com o meu pastor faz alguns anos já, porque há alguns anos a nossa igreja desenvolveu um departamento de decoração de Natal, e eu fico muito
feliz. Olha que legal.
Cada ano que passa, a decoração é diferente, e eles capricham mesmo, sabe? Tem umas pessoas que falam assim, mas podia dar recurso. Gente, às vezes a gente investir um pouquinho na decoração de Natal e na produção dos musicais de Natal, no desenvolvimento de um calendário litúrgico, até artístico, não só litúrgico na questão da exposição bíblica, do culto, mas também na arte que vai ser exposta ao culto e contar essa história, né? Ela nos leva a contemplar, né? Isso nos leva a adorar a Deus também, né? São coisas que a gente acaba se esquecendo. E eu acho que o crente, Renato, e eu vou falar autocrítica também, às vezes a gente tem muito medo de algumas coisas, né? Às vezes o desconhecido, às vezes eu entendo que existe um medo e um zelo, né? Cuidado com tal coisa. A gente tem que ter esse tipo de zelo. Mas, ao mesmo tempo, a gente se deleitar na beleza da arte, na beleza da música. A gente vai falar de música já, né? Mas a beleza daquilo que o Natal pode nos trazer. E lógico que o ano todo a gente tem comemorações, né? A gente tem Páscoa, a gente tem várias comemorações, né? Mas eu acho que de longe, assim, o Natal é a comemoração que a gente mais... os nossos olhos estão mais abertos, assim, para contemplar.
E a nossa cultura, de forma geral, está muito aberta nessa época, né? Então, quer dizer, quando a gente se alinha nesse sentido, eu sempre falo, é uma oportunidade você chamar as pessoas para estarem na igreja, que as pessoas não iriam em outro momento, em outra situação, e elas falam, vai ter um espetáculo lá, eu vou, pô, mas ela vai ouvir sobre Jesus, ela vai ouvir o evangelho, né? Ela vai ser exposta ao evangelho. Então, eu acho que a gente, ao se abrir para isso, a gente se abre para alcançar mais pessoas, né? Para que as pessoas estão mais abertas nessa época.
Comercialmente, né, o Natal é uma data tão sólida no mundo todo, né? E às vezes, por exemplo, a Páscoa, a gente sabe que a cruz, a celebração da morte e ressurreição de Cristo, é a celebração mais crucial, assim, literalmente crucial para a nossa crença, para a nossa religião e para aquilo que a gente crê e se diz, né, como identidade. Mas o Natal pode ser essa abertura mesmo, para tantas pessoas que talvez não se sintam tão confortáveis celebrando a Páscoa, elas vão celebrar o Natal e ouvir essa história, né, da parte dos cristãos. Isso é muito, muito precioso.
E nos Estados Unidos, né, Julinho, eles não têm muita crise com isso, né? Historicamente, os grandes artistas cristãos nos Estados Unidos, eles têm uma tradição de gravar coisas de Natal. Eu acho que hoje, da nossa geração, o Frank Sinatra foi, né, um grande intérprete de música de Natal, e hoje acho que da nossa geração a gente tem o Michael Bublé, que talvez tenha o projeto mais...
Beginning to look a lot.
É, cara, o projeto mais icônico e mais bem sucedido de todos, acho, dos últimos 10, 15, 20 anos, é o do Michael Bublé.
Ah, olha, bem sucedido, eu acho que o Mariah Carey tá acima disso.
É, a Mariah é muito
falando
também.
Falando de números e falando de... E até tava falando com um amigo meu que tava lendo sobre música de Natal, né? Como que existe uma pesquisa e um estudo sobre como a música de Natal, depois da ascensão do streaming, né, das plataformas digitais, como elas ficam cada vez maiores à medida que os anos passam.
É muito
doido.
Porque
quem escutou ano passado, esse ano vai escutar de novo, e mais pessoas vão escutar. Então é exponencial o crescimento de uma track de Natal.
Não, e duas coisas interessantes em cima disso que você falou, assim, só pra gente comentar.
Eu falei Mariah Carey errado por gosto, tá? Pelo amor de Deus.
Não, eu sei, mas imagina que a gente não sabe.
Mariah.
Você tem razão, a Mariah, ela tem uma associação histórica com as músicas de Natal, ela tem muitas músicas de Natal muito bem gravadas, enfim. No Brasil, a gente só tinha Simone até bem pouco tempo atrás, né? Com Então é Natal. E o Roberto Carlos, que querendo ou não, associado ao final do ano é o Natal.
Minha avó é apaixonada.
Eu também sou.
Roberto Carlos e Simone.
Eu também sou.
Ela tinha esses discos de Natal e ela... Meu Deus do céu.
Eu sou mega fã do Roberto Carlos, mas fica só entre nós isso.
Ah, é verdade, você gosta,
e
né?
E amo muito. E Silvio Santos também, o aniversário dele hoje. Um abraço pro Silvio Santos.
Beijo!
Mas aí, o Roberto, embora o especial seja na época do Natal, ele não canta música de Natal. Né? E então a gente só tinha a Simone. E você tem toda a razão, com essa coisa do streaming das plataformas, até nos vídeos, né? No Netflix, no Prime, hoje tá crescendo essa cultura de filme de Natal, calendário de filme de Natal. O pessoal agora faz maratona de filme de Natal, que era uma coisa que até bem pouco tempo atrás a gente malemar tinha,
você,
né?
Tem um filme de Natal que você gosta, Renato?
O meu favorito é Esqueceram de Mim 1 e 2.
Você gosta? Ah, você é dessa época, né?
É. Eu vejo todo ano Esqueceram de Mim 1, ou pelo menos um deles. Um ou dois. Sou apaixonado, né, nesses dois filmes.
Eu era pequenininho, mas eu assistia. Às vezes passava na sessão da tarde.
Cara, sou apaixonado nesse filme. Mas aí, Julinho, você vê, dentro do mercado gospel brasileiro, aos pouquinhos as pessoas estão percebendo. Nos Estados Unidos hoje, eu acho que o ministro de louvor mais bem sucedido, aí você pode até concordar ou discordar de mim, na área de Natal, eu acho que é o Chris Tomlin. Os discos do Chris Tomlin de Natal são lindos. Mas tem, todo mundo tem. Yolanda Adams tem, o Israel Huddle tem, o Matt Redman tem. Agora o Maverick gravou um de Natal. Todos têm. E cantam músicas das mais... Que a gente talvez fala, opa, que essa música tá fazendo aqui? E eles cantam e acham lindo e acham maravilhoso. E tá tudo bem. E no mercado gospel brasileiro, isso aos pouquinhos tá começando a chegar. Eu me lembro de uns anos atrás, o Israel Salazar gravou acho que 2 ou 3 singles de Natal. Um muito bonito até, muito, muito bacana. O Lamar Boschman, lá da Gateway, meu querido amigo, chamou algumas pessoas aqui do Brasil pra gravar. Gravou com a Nívia, gravou com a Ana, algumas músicas de Natal. E agora a Purples, já pelo segundo ano, né?
Opa, chegamos.
Pelo segundo ano, né, Julinho? Que vocês estão produzindo músicas de Natal, né?
Isso, eu sinto, porque o que acontece? Eu gosto muito de Natal. Eu falo muito sobre Natal. O quanto eu puder antecipar o Natal na minha casa. Thaís sabe que agosto eu já tô querendo montar a árvore. Às vezes eu quero deixar a árvore o ano inteiro. Porque eu gosto muito da época do Natal. Acho que da minha construção de infância, adolescência. O Natal sempre foi um momento de muita alegria na minha casa, de receber os amigos, de receber a família.
Eu respeito muito quem tem lembranças tristes nessa época, e tem muita gente, para nossa surpresa, tem muita gente que se sente mal nessa época, e respeito muito, mas eu sou muito que nem você. Para mim é muita alegria, muita festa, é muita família. Tempo. Dezembro é o meu mês favorito do ano, assim.
Então, novembro e dezembro para mim, entendeu? E aí o que, que acontece? Desde 2020, né, que a gente começou a produzir algumas coisas de Natal. A gente não lançou nada em 2020, 2021, né? Mas a gente produziu algumas coisas na nossa igreja local. Então, a gente repaginou alguns hinos antigos, a gente refez. E a gente sempre planejava esse musical de Natal para a nossa igreja local. Em 2022, inclusive, é uma curiosidade isso, Renato. Eu escrevi a música Emmanuel chegando do IACA, quando a gente teve na imersão, que eu tive lá com a Raquel, e a gente deu aquela aula juntos lá.
Sobre composição.
Exatamente. Eu tava com essa, com a melodia de Emmanuel. Tava com essa melodia na cabeça, já fazia meses já, né? E esse dia, quando eu cheguei, eu lembro que era final de setembro, começo de outubro, não me lembro, mas...
Foi na primeira quinzena de outubro.
Outubro. E aí eu falei assim, meu, se eu vou fazer alguma coisa de Natal esse ano, tem que ser agora.
Senão não vai dar tempo mais.
Saiu, então eu lembro que foi na madrugada, eu cheguei de Atibaia, já fui escrever essa música. E aí, eu assim, Emmanuel veio para dar o pontapé inicial nas nossas produções de Natal, né? Porque daí, em 2022, a gente produziu o single Emmanuel, que veio, inclusive, na versão de playback. Emmanuel é uma música muito especial, porque ela veio aí de um... Ela foi uma explosão de ver... eu tinha acabado de ter um nenê, né? Então, o Cristiano tinha acabado de nascer, e quando eu vi, quando eu peguei meu filho no colo, eu acho que o Natal, ele explodiu de significado na minha cabeça e no meu coração, sabe, Renato? Eu acho que você também, a gente teve neném meio pertinho, né? A gente entendeu a grandeza do milagre de um Criador que se faz bebê, né? De um Deus que se esvazia e se torna vulnerável, pequeno. Isso é assombroso demais, né? Então, o Emmanuel, ele veio essa explosão, mas esse transbordado, todo o significado do Natal para o meu coração, né? Lógico que a gente foi para a Bíblia, a gente pegou os textos certinho e compilou tudo isso, né? E eu fiquei muito feliz com esse lançamento, né?
E é uma música muito especial mesmo, assim, a gente cantou ano passado no nosso culto de Natal lá na IB Metrô, e esse ano cantamos aí nessas semanas de advento, também temos cantado, e realmente é uma música que a igreja gosta, a igreja canta, a igreja aprende fácil, e ela é muito natalina, né? Ela tem muito esse clima natalino, né?
Eu sou suspeito para falar, mas na minha casa, pelo menos, a melodiazinha já é parte do Natal, assim, é uma coisa, você toca, às vezes eu vou no piano e toco a melodiazinha, assim, o Cristiano já olha, assim, ele faz assim, ele sabe que é a luzinha de Natal, né? Então, e aí esse ano a gente veio com um projeto novo, né?
Isso que eu ia te perguntar, para você falar sobre esse ano, como é que foi o projeto desse ano?
Cara, era um sonho para mim produzir uma sessão, como se fosse um período de louvor natalino, né? Que fosse audiovisual, né? A Purpose não tinha até então, né? Porque agora que abriu as porteiras, a gente achou a experiência maravilhosa, a gente quer reproduzir isso em outras épocas do ano também. De algo ao vivo e audiovisual, né? Que as pessoas pudessem ver e intimista, né? As pessoas cobram muito isso da gente, né? De ter materiais mais intimistas, coisas que eles possam sentir mais o clima da banda, né? A Purpose é muito gente, a gente é muito gente, né? A gente tem essa... as pessoas que nos recebem nas igrejas, assim, o pessoal vê muito... A gente é muito... Como que eu posso dizer, gente?
Muito autêntico, né?
A gente... Não, eu não diria nem autêntico. A gente não é muito show people. A gente não é muito... Ah, vamos começar com
gente
show.
Como a gente.
A gente é muito igreja, Renato.
Isso.
Cresceu nesse contexto e a gente nem se sente bem fazendo alguma coisa diferente disso. Então, o Natal da Palavra, ele veio para ser isso, né? Essa realização desse sonho. A gente juntou alguns amigos, montamos um pequeno coral de Natal. A gente trouxe uma cellista, a gente trouxe um glockenspiel, que é coloquialmente ele é conhecido como xilofone, né? Mas quem conhece os instrumentos sabe que o xilofone é aquele de madeira, né? O glockenspiel, ele é de metal mesmo, né? Ele tem aquele som muito característico de Natal. A gente conseguiu um de verdade, né? E assim, o resultado, Renato, foi surpreendente. A gente
e tá lá no canal da Purpose no YouTube, né?
Isso, já acabou de sair, saiu agora dia 5 de dezembro, tá fresquinho. E a ideia, né, de lançar um mês antes do Natal é essa, principalmente para que as igrejas tenham tempo hábil de usar essas canções nos seus, né, louvores, nos períodos de Natal e nos momentos que eles forem celebrar o Natal.
Eu vou até dar, né, a dica para quem nos ouve, nossos ouvintes fiéis e, graças a Deus, sempre crescentes aqui do hashtag Adoração. Eu acho até que o vídeo, no clima que ele foi feito, até nas ceias familiares, ele pode ser usado no momento de louvor mesmo, né? Não sei como são as ceias de vocês que nos ouvem, mas as lá de casa a gente sempre tem um momento de culto, sempre tem um momento de uma palavra, de uma reflexão, e aí coloca na televisão, coloca lá o clipe e todo mundo canta junto, né?
Isso é... Não sei se você percebeu, Renato, assistindo o vídeo, né? A ideia é realmente ser um período de louvor.
É isso aí.
Né? Ele tem uma narrativa, é um louvor de celebração, aí a gente vai para um louvor de contrição, né? E termina numa adoração e numa entrega, né? Tem uma surpresa. Se você ainda não assistiu, tem uma pequena surpresa.
Não conte, é.
Uns hinos repaginados que desembocam num hino meio contemporâneo, né? E a gente ficou muito feliz com o resultado disso. Existe uma ministração ali, uma exposição bíblica rápida. É muito legal, porque é realmente essa ideia, que na noite de Natal isso faça parte das celebrações das famílias aí.
O A Emanuel, eu sei que tem, fazendo aqui já um jabá pro meu querido amigo Caio Zaleski, na Multitracks, tem a cifra, tem as pistas eles, originais, né? Tem tudo. Esse período todo de vocês vão colocar, tá na Multitracks também?
Já tá, a gente já entregou pra plataforma, tá, os materiais, o Caio só precisa me mandar aí quando é que vai sair, acredito que seja durante essa próxima semana aí, com certeza já vai sair. Eu preciso falar de Isaías 9, que é a música inédita de Natal da Purpose desse ano. Isaías 9, ela...
Preguei sobre esse texto semana passada.
Ela é um... É que pra mim, assim, eu tô num momento que eu tô obcecado por essa música, principalmente quando eu ouvi a Isaías 9 dentro da igreja.
Uhum.
Porque é uma música muito... É muito congregacional. Ela tem um cheiro de congregação, assim, e tem sido, assim, a gente... Desde outubro a gente já vem ministrando com Isaías 9 dos nossos cultos, né, nas agendas da Purpose, e é maravilhoso ver a igreja cantando isso, né? É um texto que a gente, inclusive, pode cantar o ano todo, né? Não precisa necessariamente Exato. Ser uma música de Natal, embora seja um texto que a gente se lembre no Natal, da profecia do menino que nasce, né? Mas a Isaías 9, ela veio realmente... Assim, às vezes a gente tem... Eu percebo que a Emanuel, Renato, ela veio... A minha ideia era que Emanuel fosse congregacional, mas eu acredito que ela... Eu acho que, principalmente por causa do arranjo original dela... Ela tem muito cara de cantata, né? Ela trouxe o coral infantil junto, ela tem aquela coisa meio Disney, né?
Mas funciona muito como congregacional também.
Funciona, até porque na sessão de Natal agora acústica, nós trouxemos a Emanuel repaginada, onde as pessoas puderam ver como ela pode funcionar na igreja, com violão.
Sem esse arranjo todo, sinos de Belém, né?
Isso, exatamente. Mas a Isaías 9, ela veio assim, já pronta para levar.
Concordo com você.
Inclusive a tonalidade dela, a simplicidade dela no violão, ela é muito... Eu tô né, contando vantagem.
Não, mas é verdade. Agora vou fazer jabá da minha mensagem. Preguei semana passada, eu tenho pregado sobre como os textos de Isaías, os textos messiânicos de Isaías foram recebidos pela comunidade judaica 700 anos antes de Jesus. Tá. Você sabia que o texto de Isaías 9 nunca foi entendido pelos autores do Novo Testamento como messiânico? Eles demoraram 4 séculos, os pais da igreja, para entender, porque a tradução do hebraico para o grego, a Septuaginta, ela tinha um erro de tradução. E aí, ao invés de falar maravilhoso conselheiro, pai eterno e tal, tal, falava assim, e terá um anjo mensageiro do Senhor. E acabou. Não tinha mais nada. Nossa. Então, eles não entendiam isso como uma referência. E aí, quando traduziu para o latim, aí eles viram que o texto era sobre Jesus, um texto messiânico. Aí, quem quiser ver, vai estar lá no canal da IB Metrô. Julim, para a gente terminar, eu queria só deixar você pensar. Enquanto você pensa, eu falo as minhas, tá? Além da Purpose, com Isaías 9, Emanuel e todos os hinos repaginados, e a gente torce e ora para que isso vire uma tradição de vocês e a cada ano vocês tragam mais repertório de Natal, quais outras músicas de Natal você indica para o pessoal, assim, num período de louvor, período congregacional, para vocês cantarem? Eu gosto muito da Rei dos Reis, da Hillsong, da Brooke, King of Kings, que conta toda a história de Jesus, né? Louve a Deus, Pai, a Jesus. Ela fala do nascimento, fala do Deus que se encarnou. Qual outra que você gosta e indica para o pessoal que vale a pena incluir nos repertórios?
Olha, eu vou ser muito honesto com você que na minha igreja a gente nunca teve muito músicas de Natal que não fossem hinos, tá? Então eu comecei a desbravar mais essas produções de Natal, de músicas originais de Natal, há pouco tempo, tá? Então, duas músicas assim que eu tô só tentando achar o nome da música aqui, Maior Presente, que é a música da Raquel, né? Você sabe o quanto eu tenho carinho pela Raquel Novaes, pelo Marcelo, pelo ministério deles e assim, como compositores, eles são impecáveis, né? Então eu sempre preciso citá-los. Maior Presente é a música da Raquel. E ultimamente eu tenho escutado bastante a música dos Meninos do Sola, né? Que é Gênesis, Paz na Terra entre os homens, a quem ele quer bem. É uma música que é uma graça, é uma música que tem a cara de Natal também.
Que faz parte do projeto todo de Natal, né? De Advento, né? E tal. E tem várias canções que tem a ver com esse tema, né? Natalino.
Se imaginaram vários hinos, agora a Gênesis, eu acredito que é uma música original deles e é uma música belíssima.
Muito bom. Julinho, muito obrigado mais uma vez, um papo excelente, maravilhoso. Então, vamos lá, pessoal tem que ir lá no canal da Purples no YouTube, né? Só colocar banda Purples, vai aparecer o canal lá.
Isso, Purples, banda Purples, você vai encontrar a gente lá, Purples, né? Pur, de puro, Ples, de simples, pura e simplesmente Bíblia Sagrada, é o que nós nos propusemos a entregar para a igreja, né, a música bíblica e cristocêntrica, e a gente espera que o material da Purpose, não só natalino, mas todo o material da Purpose tenha a discografia completa lá para você conhecer e principalmente levar para a sua igreja, né, a gente trabalha a serviço da igreja para a glória de Deus.
Só queria te agradecer, dizer que é um privilégio desfrutar da sua amizade e espero que Deus continue abençoando para que você continue produzindo e a banda toda, esses materiais, além do disco novo que saiu esse ano, projeto novo esse ano. Então, muita coisa legal, Deus abençoe. Amém. E que vocês continuem abençoando a igreja brasileira e no mundo todo, por que não, através do que vocês têm feito, viu?
Coisa boa, fiquei muito feliz com o convite. Eu acho que cada ano que passa, né, eu exponho mais essa paixão pelo Natal que eu tenho, né? E Deus tem entregado, né, oportunidade, tem entregue oportunidades de servir nessa época especificamente, de formas mais específicas e temáticas natalinas. Eu ia falar, Renato, que tanto na plataforma digital quanto no YouTube, né? Porque o Natal da Palavra, que também virou um EP, né? Que tá em todas as plataformas, inclusive nas versões playback. Então, se você quiser usar na sua igreja, não tem a banda para tocar ali, você pode usar o playback, porque a Purple já entregou isso para vocês também.
Que legal.
Agradecer muito, Renato, seu encorajamento, seu carinho. Vocês estão sempre por perto, faz toda a diferença pra gente. Tô às ordens sempre, viu? Foi um
Obrigado.
Papo rápido aqui, mas tô sempre à disposição quando quiser conversar mais. Não lembra de mim só no Natal, não.
Não, pode deixar. Você sabe que se depender de mim, lembro muito mais vezes. Você que nos ouve, muito obrigado pela sua audiência. Lembre-se sempre, compartilhe o link do hashtag Adoração com alguém que ainda não conhece, para ouvir esse episódio e os outros 124 que já vieram anteriormente com convidados como Julinho e tantos outros queridos que já passaram por aqui. Na semana que vem eu volto com mais um episódio na quarta temporada, chegando ao fim do hashtag Adoração. Um grande abraço e até lá. Preciso ser mais...